Aqui, a classe trabalhadora tem voz. No ar, Jornal da CUT.
Olá Brasil, eu sou o André Acarini. O Jornal da CUT está no ar, edição de quinta-feira, 19 de agosto de 2021. Assuntos de hoje, aprovada a distribuição de lucros do FGTS para trabalhadores formais. O Senado vai analisar reforma que ataca direitos dos trabalhadores e ainda, em todo o Brasil, trabalhadores se uniram na luta contra a PEC 32 por direitos e por emprego nesta quarta-feira.
Rádio CUT. Aqui a classe trabalhadora tem voz.
O Conselho Curador do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, aprovou na manhã da terça-feira a distribuição para trabalhadores e trabalhadoras formais, o valor de R$ 8.129.000.000, que representam 96% do lucro do FGTS de 2020, que foi de R$ 8.467.000.000. A distribuição do resultado vai beneficiar um total de 191 milhões de contas que tinham saldo positivo ao final de 2020. José Abelha Neto, que é representante titular da CUT no Conselho Curador do FGTS, e Clóvis Scherer, economista do Diese, também assessor da CUT no Grupo de Apoio Permanente do Conselho Curador do FGTS, explicam o seguinte, que vão receber o resultado, esse valor que a gente está falando, tanto as cerca de 90 milhões de contas atuais ativas, que recebem depósitos mensais, quanto as mais de 100 milhões de contas inativas, inclusive 11 milhões de contas do extinto fundo PIS/PASEP, que foram incorporadas ao FGTS. Então, quem tem conta inativa, que pediu demissão e não retirou o saldo do fundo de garantia, deixou lá na conta, também recebe. A distribuição não significa, no entanto, que o titular da conta vai poder sacar imediatamente o valor distribuído. Ele vai ser repassado ao trabalhador na forma de um crédito na conta vinculada do FGTS, o que deve ser feito até o fim de agosto deste ano, né? Até o próximo dia 31. O saque dos valores disponíveis no FGTS continua sendo possível nas modalidades que existem atualmente. Demissão sem justa causa, aposentadoria, doença grave, aquisição da casa própria, saque aniversário, entre outras modalidades. O dinheiro vai ser depositado, então, nas contas de cerca de 51 milhões de trabalhadores e trabalhadoras com carteira assinada, que tem conta no FGTS, até o dia 31 de agosto. Esses 51 milhões de trabalhadores, no total, são 191 milhões de contas, porque muitos trabalhadores têm contas ativas, mas têm contas inativas também de registros de emprego passados, não é?
Direitos.
O Senado vai analisar e votar o texto da medida provisória 1045 da reforma trabalhista de Jair Bolsonaro, que foi aprovado na Câmara dos Deputados. Os senadores têm até o dia 7 de setembro para aprovar ou rejeitar a MP. Caso haja mudança no texto aprovado pelos deputados, a proposta volta à Câmara para nova votação. São vários os motivos para atender ao chamado da CUT e das demais centrais sindicais para pressionar o Senado a barrar essa reforma trabalhista. Então já anota aí na pressão.org.br para mandar recadinho lá para os parlamentares não aprovarem essa reforma trabalhista que vai ser mais um massacre de direitos dos trabalhadores. O texto dela, da MP 1045, retira direitos trabalhistas, reduz o valor dos salários, dificulta acesso gratuito à justiça do trabalho e ainda à atuação sindical. Dificulta a atuação sindical que luta pelos direitos da classe trabalhadora. Além da precarização das relações de trabalho, com pagamentos de bônus valendo metade do salário mínimo, R$ 550,00, no lugar do salário, a redução dos depósitos do FGTS, o fim da contribuição obrigatória das empresas para a Previdência, a contratação sem carteira de trabalho assinada, o fim de férias remuneradas e do 13º salário, entre outras maldades. Chamam a atenção também a prática antissindical e as barreiras de fiscalização e de acesso gratuito à Justiça do Trabalho contidas no texto da MP que beneficiam patrões e prejudicam trabalhadores. A gente explica. Enquanto o trabalhador perde direitos conquistados e fica sem proteção, as empresas ganham em dobro, poderão fraudar e sem serem fiscalizadas e o trabalhador vai ficar com receio de procurar seus direitos, porque vai precisar pagar o advogado da empresa caso ele perca a ação na justiça. É isso mesmo. O texto altera a fiscalização trabalhista, prevendo que as empresas só vão poder ser multadas por descumprir a lei depois de duas visitas dos auditores do trabalho. O que era exceção, o critério da dupla visita, agora vira regra e vale até para casos de trabalho análogo ao escravo. Sejamos contra, hein?
Mobilização. Mobilização.
Nesta última quarta-feira, ontem, dia amanheceu com a resistência nas redes e nas ruas de várias cidades do país contra o projeto de destruição do Brasil, capitaneado por Bolsonaro. que só apresenta projetos para destruir políticas públicas essenciais para a população brasileira, como a proposta de emenda à Constituição, a PEC número 32, da reforma administrativa, que foi principal pauta das mobilizações desta quarta-feira. Se aprovada, a reforma administrativa vai desmontar o serviço público em áreas como saúde e educação, e quem vai pagar a conta serão os trabalhadores mais pobres, aqueles que dependem mais desses serviços. Essa é a razão da mobilização dos servidores públicos de todas as esferas, que inclusive se for aprovada a reforma eles perdem a estabilidade, o que representa um retrocesso tremendo nas relações de trabalho do serviço público e na prestação de serviço público também, a gente explica já. Enfim, essas manifestações colocaram em pauta também outras reivindicações urgentes, como auxílio emergencial de R$600, medidas contra a fome, contra a carestia, contra os preços altos que estão estrangulando o orçamento das famílias brasileiras. Também exigem celeridade na vacinação, são contra o desemprego e contra as privatizações. No caso dos servidores públicos que perdem a estabilidade, eles poderão passar por critérios de avaliação de governos, ou seja, os servidores vão ficar na mão de governantes e não na mão da sociedade, que é para quem os servidores públicos prestam serviço. A sociedade é o patrão do serviço, do servidor público, né? E não o gestor, o prefeito, o governador ou o presidente que está lá no cargo naquele momento, né? Naquela gestão. Então, o que acontece é que abre caminho para que esse gestor, para que esse político contrate pessoas para atender aos seus próprios interesses, e aí aumenta casos de corrupção, enfim, entre outros vários retrocessos. No ato realizado ontem em frente à Câmara dos Deputados em Brasília, o presidente da CUT, Sérgio Nobre, reforçou que o governo Bolsonaro está promovendo um desmonte sem precedentes no país. Vamos ouvir Sérgio Nobre.
O que está acontecendo no nosso país é um desmonte sem precedente. Nós, que somos da indústria, Miguel, a gente sabe o quanto as estatais são importantes para a geração de emprego e para o crescimento do nosso país. Nunca houve nenhum momento em que esse país cresceu e gerou emprego que não foi com planejamento do Estado, planejado pelo Estado, e os investimentos feitos com investimento público puxado pela Petrobras, BNDES, Banco do Brasil, que agora eles querem desmontar. E não é à toa que hoje um terço da nossa população ou está desempregada, ou está no desalento, ou tem emprego precário que não consegue sustentar a família. É uma tragédia o que está acontecendo. De novo, a gente vê em cada capital do país, em especial Bongás, na periferia, a fome chegando novamente. PEC 32, a famigerada, nada mais é do que a continuidade do governo de tentar desmontar os direitos trabalhistas. Fizeram isso na iniciativa privada e agora querem criar as condições para também fazer contrato precário no serviço público, contratar com jornada parcial, inclusive com salário inferior ao salário mínimo. É uma tragédia o que está acontecendo no nosso país. Mas se eles pensam que vão fazer isso sem resistência da classe trabalhadora, pode esquecer.
A cobertura completa dos atos deste dia 18 você tem no portal CUT, cut.org.br, e em CUT Brasil nas redes sociais, no Twitter, também no Instagram e no Facebook. O Jornal da CUT fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Nós nos falamos na próxima edição. Até lá.